Era a minha mãe casou-se, arranjou muita família. Mas o filho dela mais velho não cheguei a conhecer. Falei, eu morria com 2 anos, com 3 anos, não cheguei a conhecer. Aí chegou, na poderradeira, criou-se 2 filhos, era eu e um irmão, se criou-se. E aí nós, ela não deixava nós ir no besta do riacho, tinha medo de quebrar uma barreira e nós morria afogado. Nós vivíamos dentro de casa, não saía para canto nenhum não. Até que já estava com a idade já de 10 anos, aí eu falei, quem bota nós para trabalhar? Vivi dentro de casa, preso nela. Não estudava, não tinha, a escola é só na cidade. Não tinha escola de canto nenhum aqui não. Aí fomos trabalhar. E trabalhamos muito, eu e esse irmão. Trabalhamos meu pai, depois meu pai adoeceu e nós ficamos trabalhando juntos. Há muitos dias, amanhecia o dia, pegava aquela boia bem cedo, ia comer de noite, a roça longe. E nós sofria muito no trabalho, mas longe. Mas graças a Deus a gente vivia, sob o negócio de alimento, não faltava alimento em casa. Grosseiro, né? E aí vivemos. Até hoje. Estamos vivendo, eu adoeci, ali andei na da coluna, e agora é a vista, né? Não tenho mais vista. A minha mãe também conta que sofreu muito. Até no tempo mesmo que ela casou-se, com família, aquelas secas como vinha aquele tempo, 15, 19, 32, ela, o marido dela, para levantar uma reis, ela. Grávida, era um sacrifício. Ela levantar uma reis, né? Era um sofrimento. Ela contava para nós. Desde o tempo de menina, ela contava que houve uma seca. No tempo ela era menina. Minha mãe nasceu em janeiro de 91. 900, 891, né? Essa seca, não, tem que buscar farinha em Mossoró. Não, essa farinha vinha em bairro, não existia Campina, Araripina, não existia isso não. Ela contava, até que ele ia buscar em burro, né? Aí o pai dela chegava, tinha aquele moinho de farinha, deixava ali, e eles comiam com, às vezes, um feijãozinho, e voltava logo. Aí houve um problema que demorou. Atrasou a viagem. E aí acabou seu recurso, a farinha. Ela contava que a mãe dela foi matou um bode. Não tinha uma faca de ponta para sangrar o bode. Sangrou com a ponta de um osso. Tinha um facão e abriu o bode. Passou 2 dias comendo só carne pura. Não tinha outra coisa para comer. Ela contava essa história a nós, era menina, né? Não sei se foi em 97. Ela contava essa história. Era um sofrimento daquele tempo, né? Não tinha carro. Buscar animal, burro. Era um sofrimento para muita gente. Morreu até gente. Naquele tempo, de fome, né? Ela contava isso, né? Ela contava que não viu, ouviu falar, um vaqueiro vinha no caminho e tinha uma família no caminho de Mossoró e tinha uma moça chorando. Aí ele chegou, o que é que está com essa moça chorando? Aqui ela era uma moça até mais cheia de carne, e o pai falando de matar ela para dar de comer os outros irmãos. Tu viu uma coisa dessa? E aí o vaqueiro disse, você quer essa burra? Você matar para comer seus filhos? E me dar a moça? Aí fizeram um negócio. E o vaqueiro veio embora com a moça. Aquele tempo antigo, né? Era um sofrimento. E é sobre a roça. Eu sofri muito na roça. Mas graças a Deus estou contando a história. Meu pai contava também. Se lembrava da seca de 77. 877, era menino, mas contava, se lembrava de tudo. Tinha a berdoerga, que era o mato, que dava uma sementinha, que nem semente de fumo. O povo saía, enchia uma cuia. E fazia o angu com aquela semente. Quem tinha mais aí uma cabrinha, botava aquele leite, temperava. E quem não tinha, comia aquele angu d'água com a semente de berdoerga. Ele contava essa história. Meu pai era. Fizeram. Tem uma ave aqui na serra, a raiz, é o pau de serrote. Ele moía, fazia uma farinha, era um paú. Isso eu nunca comi, não. Mas muita gente comia essa farinha. Lavava em nove águas. Você vê uma coisa dessa? Era o sofrimento naquele tempo antigo. Não tinha carro. O primeiro que ele viu, ficou abismado. O padre Cício dizia: "Vocês ainda vão ver, tempo que ver os bichos correndo nas estradas. Não tenha medo, não." Aí o primeiro que ele viu, ficou abismado. O caminhãozinho naquele tempo era pequenininho, o caminhão. Hoje os caminhões cresceram, né? O Assis dizia: "Vocês não vão ver os padres dizendo missa na casa de vocês." Ficaram minha coisa dessa. Aí lá vem o rádio, né? Depois lá vem a televisão. Naquele tempo não existia isso, não. Mas o padre disse isso, parece que sabia que tudo isso ia sair. E saiu. Ele parece que tinha um conhecimento. O padre disse que tinha esse conhecimento. Era naquele tempo antigo, né? O Francisco curou muita gente doente, gente desenganado. Ele curou muita gente. Meu pai andava lá e via o problema dele. Meu pai viu até um rapaz mordido de cachorro da molesta. Levaram para o Francisco curar. O Francisco curava com reza. Muita gente desenganada, o padre se escurou. Tinha uma mulher aqui de um doutor, o doutor não dava crença, a mulher adoeceu e ele andou por muitos cantos, nada deu uma chuva, saúde para a mulher. "Vamos lá, um tal padre Cício." Aí ele foi, a mulher. Chegou lá, o padre Cício. Aí recebeu ele muito bem. Ele perguntou o que é que estava acontecendo. Ele falou que era mulher doente. Aí mãe, "Senta aqui, minha filha." Aí ele rezou nela. Ele disse, pegou uma beata, que ele chama rabiada. "Deu uma volta nela aí nessa quinta de árvore, né?" Aí voltou, disse: "Agora se eu compro um chocalho, enche d'água, bota no sereno, de lá vai a cabeça. Beba um gordinho, você fica boa." Mas a mulher ficou boa. Esse homem não dava valor para o padre Cício, né? Ele tinha uma fazenda, tinha um juazeiro. O povo se arranchava no juazeiro. "Quando vocês vão?" "Pois fazer, tem um aí." Aí de tarde ele se arrumava e ia se embora de pés. "Vocês vão? Hoje chucar lá o boi velho e bota no meu curral aí que segura." Olha aí, o chucar aí. Veio curar a mulher. Naquele tempo, meu pai andou muito lá no Juazeiro. Conversava mais o padre Cício, né? O padre Cício era um homem. É que ele não tem mais nenhum conhecimento, mas eu tenho até o nome do pai dele, pai e mãe. Mas foi pro mato, não sei mais não. O nome do padre Cício. Cício nasceu muito perto, ele não estudou em Cajazeira. Diz a história que ele não estudou em Cajazeira. Eu não cheguei a conhecer o padre Cício. Ele faleceu naquele tempo de 34 a 35, né? Eu era menino, não andava para canto nenhum.
E o Frei Damião, o senhor conheceu?
Eu conheci muito o Frei Damião. Era um padre, o povo dava muito valor ao Frei Damião, era um padre de boa vida, né? O Frei Damião era um padre de boa vida, ele criava, Francisco criava o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. O Frei Damião, ele quando veio para essa terra, o Brasil, era velho, tinha uns 40 anos. Ele nasceu, acho que ele nasceu, não sei se foi na Itália. O Frei Damião nasceu no dia 5 de novembro de 98. O Frei Damião morreu em 90, 96, com 98 anos. Minha mãe era mais velha que o Frei Damião, 8 anos. Ela nasceu em janeiro de 91 e ele nasceu no dia 5 de novembro de 95. 98. No dia 5 de novembro de 98. Para 900, dá 2 anos, né? Aí com 96, fez 98 anos, o Frei Damião morreu. Era um padre, o povo dava muita crença ao Frei Damião, que era um padre de boa vida, né? Pregava muito a palavra do nosso Deus Pai e o Deus Salvador Jesus Cristo. Tem um rapaz aqui, em Jericó, ele já faleceu, mas ele não estava muito aqui na minha casa. Era negociante aí, era Nô de Souza. A ideia dele que ele veio aí, de Frei Damião, ele foi se confessar com o Frei Damião, contou a mim. Era gente demais, arrodeado para se confessar. Ele fechado aí foi, confessou com o padre. Aí quando vai saindo, aí estava vago. Aí ele voltou, foi se confessar com o Frei Damião. Frei Damião disse, você não se confessou com o padre? E confessei. Mas eu queria me confessar com o senhor. Aí se confessou. E aí, até que esse homem já morreu, nunca mais se confessou com ninguém. Ele contou para mim, né? Ele vinha aqui, quase todos os meses ele vinha aqui na minha casa, no Odessor. Ele morreu esse ano passado. Ele contava, ele era até caminhoneiro, né, no tempo mais antigo, o Odessor. Ele foi uma missão, Frei Damião, aqui no Brejo. Eu me esqueço o nome do lugar. É Lagoa do Remígio, né? Esse Lagoa do Remígio tem?
Sim.
Lá tinha uma lagoa perto da igreja, lá na rua, e era no começo do inverno. E os cururus, aquelas voadas, Frei Damião, foi deu um grito, mandou se calar, e se calaram tudo. Aí ele soube dessa notícia, esse Nô de Souza. Aí depois, andando lá, aí fui perguntar essa história. Isso é verdade. É verdade. Frei Damião era um padre de boa vida. O que ele tinha direito era só a batina e o alimento. Nem um sapato ele não tinha direito de estar nos pés. Era um chinelinho de arrasto. Ou dava dinheiro a ele, enchia os bolsos de dinheiro, mas entregava o padre da freguesia, o Antônio Subispo. Ele tirou todo o tempo dele pregando a palavra do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Era um padre de boa vida, o Frei Damião. E o povo, muita gente dava crença ao Frei Damião. Ele queria se enterrar em Souza, né? Eu vi falar no tempo que ele morreu, o prefeito foi lá, mas o bispo não deixou, ele morreu, enterrou-se em Recife.
Ele chegou a fazer milagre, o senhor sabe?
Frei Damião, tinha uma mulher doente aqui de asma, que na Vale do Escalado, fica perto de Jericó. Quando Frei Damião viu a missão, ela mandou, e o Frei Damião manda um remédio para mim. Mas é muito atacado de alto. Ele disse, liga essa mulher que procure o casco do boi manso. Rape, faça o chá e use. Ela melhora. Ela fez e melhorou. Asma. Você vê uma coisa dessa.
O senhor, na vida do senhor, o senhor pegou assim um período de seca muito forte?
É a seca. Eu, graças a Deus, sobre a seca, eu me lembro muito a primeira seca que eu cheguei a cansar, que em 32, eu não conto, 32. Mas eu estava nascido. Eu estava fazendo 3 anos. Eu não conto 32. 32, houve emergência. Não existia emergência. 15 foi uma seca, não houve. 19 também não houve. Veio 32 a emergência. E aí era gente demais aqui nessa estrada velha. Não é essa aqui, nessa aqui foi em 42. Era gente demais. Naquele tempo não tinha remédio. Vacina, morreu muita gente, doença, febre. Não tinha vacina, morreu muita gente. Em 32. Me contaram, né? Mas eu não cheguei. Eu estava fazendo 3 anos. Eu me lembro de 42. 42 eu vou ver a minha gente, eu já me lembro muito, eu estava grande, eu não tive sofrimento. Não. Graças a Deus, não tinha sofrimento. Agora, eu. Ainda vem a seca aqui, a seca mais perigosa, mas eu tomei no sofrimento, eu já estava doente. Eu, a vista quase acabada, 98. Deu 2 chuvinhas aqui. Aí esse meu irmão sofreu muito. E outro rapaz aqui que foi criado lá em casa também, ajudou a ele a fazer um plantio de capim para dar o gadinho para escapar. Foi uma seca perigosa, deu 2 chuvinhas. Eu até não sofri negócio de sombra de seca, não. Até me lembro muito que esse ano está uma seca verde. Eu acho que vai morrer até a gente. É, tem feijão aí para mais de 5 quilos. Como é que o povo vai viver? Já me contaram, né? Já tem feijão com mais de 5. Não sei se aqui na lagoa. Você vê que é uma coisa impossível, né?
Agora, o senhor conheceu, assim, muita no trabalho, assim, da agricultura. O senhor trabalhou, assim, com jumento também, para carregar as coisas?
Arranjar?
É.
É, graças a Deus, eu trabalhei muito, mas meu irmão, nós trabalhávamos juntos, né? O que a gente arranjasse era meu mais dele, né?
Certo.
Trazia o grosseiro para casa do meu pai e de minha mãe, que meu pai ainda era vivo. Aí depois ele faleceu, ficou minha mãe. E o grosseiro nunca faltou, não. É grosseiro de feijão, arroz, milho, a gente fazia naquele tempo. Não, parece que não tinha nada de fubá. Fazia o cuscuz, né? Tinha o milho para dar uma galinha. Nunca faltava, não. E a gente sempre arranjou isso mais ou menos, da agricultura. Sempre nós fazia. Mas nós trabalhávamos muito. Nós trabalhávamos muito. Não era negócio de ter um dia brincar, não. Nós trabalhávamos até o escurecer. A roça longe. Mas sempre nós fazíamos, mais ou menos, que fizemos. Graças a Deus, nunca faltou as coisas para nós, pelo trabalho. Aí depois sempre tinha uma criaçãozinha. Já vem do tempo do meu pai mesmo, né?
O que é que criava?
A gente tinha sempre um gadinho, né? Graças a Deus. Vem do tempo meu pai, sempre tinha um gadinho. E quando eu me batizei, a minha madrinha era uma irmã. Madrinha de, naquele tempo tinha uma madrinha de apresentar, né? Hoje não acabou-se isso, né? E ela lutava muito comigo. Ela me deu uma garrota. E meu padrinho me deu outra. Meu padrinho era aqui na Lagoa Escondida. Ele não entregou meu pai, não. Lá, meu pai vendia boi lá. Levava a marca para lá, para ferrar bezerro, todo ano. Depois, foi em 42, que ele entregou esse gado. A gente sempre criava um gado. Graças a Deus, nunca faltou, não. Essa minha irmã teve muito trabalho comigo. Ela morreu no interior de São Paulo. Agora, esse ano atrasado. No dia 23 de São João. Ela morreu no interior de São Paulo, Matinópolis. Essa é minha irmã, ela lutava muito comigo, ela era uma mocinha nobre. Minha mãe ia trabalhar, mamãe costurava, ela ia balançar na rede, dava banho. Aí a primeira surra que eu levei, Foi ela que deu. Minha mãe contava isso, né? Tinha uma ninhada de pinto dentro de casa e tinha duas lambu. Mas os pintos. Eu não andava não. Eu me arrastava dentro de casa, né? Minha mãe contava isso. Aí veio a lambuzinha plantar eu. Aí eu peguei a lambuzinha e botei a cabeça dela na minha boca, apertei, matei a bichinha. Aí quando ela deu fé, a minha mãe contava isso a mim. Ah, ela chorou muito. Sai, minha mãe, eu vou dar uma surra nele. Aí pegou um guardanapo e empurrou no meu espinhaço. Um guardanapo. Minha mãe contava isso. Eu não andava não, me arrastava dentro de casa.
É, quando o senhor passou aquele período lá da seca, o senhor conheceu muita gente que emigrou daqui lá para o Sudeste, para São Paulo, Rio de Janeiro?
É, a seca de 32 foi a seca mais perigosa que houve aqui. Muita gente, era gente demais, meu pai contava isso. Era gente de muitos cantos nessa estrada. Nessa aqui mesmo, era uma mais para dentro lá, ficou abandonada. É cheio de curva, estrada velha antiga, 32. Morreu muita gente, criança, aquela doença, a febre. Não tinha o remédio, né? Não houve aquela injeção para dar, para evitar o mal. Assim meu pai contava isso, minha mãe também contava. Houve muita coisa aí. A nossa casa era aqui mais embaixo. Uma mulher ganhou um menino, mas um menino morto, né? Aí, que aquele menino se batiza ele no São João. Eles enterraram assim na porteira do curral, de uma criação. Aí enterraram o menino, o barro era duro. Aí no outro dia o cachorro andava já carregando o braço da menina. Aí foram, arrotaram umas pedras. Eu ainda cheguei, vi essas pedras já aí crescer. Aí ficou de vir batizar esse menino no São João. E até hoje nunca vi esse homem. Eu não sei de onde era não, meu pai não contava. E não fui batizado esse menino não. É, já nasceu morto. Meu pai dizia que não batizou porque não sabia onde botar a cabeça do menino. Eu fico assim pensando, é aquele menino que já nasce morto. Eu acho que ele já vem batizado. Eu fico pensando assim, né? A pessoa não é batizada? Ou se nasce vivo, aí eu acho que precisa batizar. Mas nasceu morto, mas para mim ele já nasce batizado. Aí eles usam batizar. No tempo o dia do São João, quando acende a fogueira, eles fazem o batismo, né? Acendem uma velhinha e fazem o batismo, né?
O senhor já foi. O senhor já lidou com algodão?
Era, nós plantávamos algodão. Todo o tempo eu trabalhei, mas meu irmão. Nós plantávamos esse algodão, nós tínhamos lavra de algodão e tinha milho. No ano que havia pouco milho, a gente, nós plantávamos milho dentro do algodão, dava pouco milho, mas nós comprávamos muito milho fora. Comprávamos na espiga, né? Na balança, né? 40, 50 arrobas de milho. E lá em casa o milho, nunca faltou milho, muito mesmo. Está faltando hoje, porque nós não trabalhamos mais. Mas nunca faltou milho, com vantagem, com estira. Aí depois, eu tinha uns paios de milho, o gurgui comia muito, não temos jeito nenhum tempo, meu pai. Aí nós fizemos silo, hoje está o silo aí seco. Uns poucos de silo. Não é dois nem três não, nós temos era bem uns 10 silos. Aí nós enchíamos de milho.
O comércio do algodão, o senhor era comerciante de algodão?
Era, naquele tempo o algodão era baixo o preço, né? Aí depois eu até andei comprando algodão, ainda passei uns 2 anos comprando algodão e eu comprei. Eu ganhei umas coisinhas em algodão. No primeiro ano, eu comprei uns poucos de roupa de algodão a 2 mil e vendia 6. Até ganhei umas coisas. No outro ano, eu comprava de 5 e 5.500. Era para ganhar uma nota até boa. Mas um rapaz, tinha um rapaz aqui que era muito como eu disse ao dono, sempre pode ser o dono no meu nome, eu quero pegar mensalidade de frete. É esse HD aqui em Souza. Aí quando ele foi atrás desse problema, ele disse, não, eu não dou não, mensalidade de frete eu não dou não. Eu tenho os caminhão aí, tinha mesmo. Não era um nem dois não, era muitos. Sempre aparece mandar avisar que eu mando buscar. Eu não dou mensalidade de frete não. Aí chegou, ele era até candidato a deputado federal, e foi eleito, o Zé Garia. Aí ele disse, não é algodão agora, você quer vender algodão agora? Olha o preço. Eu faço R$6,70. Faça certo? Não, faço não. Ele não vendeu, e nem disse nada a mim. Aí a eleição, foi na outra semana, só para ele passar a eleição, eu quero para seis. Aí estava ele chorando. Aí eu, nós perdemos. Eu fiquei enraivado, eu digo, eu não quero mais algodão. Algodão só vai muito dinheiro para comprar muito algodão, porque quando dá uma alta, você ganha uma coisa, né? Algodão pouco, o lucro é pouco. Aí também foi tempo que chegou o bicudo. E acabou só o algodão.
De primeiro, a gente ouve dizer que tinha muito aquela coisa do coronel, que mandava assim todo mundo votar num candidato só. Como é que era essa história?
Eram os coronel, naquele tempo era os curral. Os homens tinham, era os curral. Ele ganhava aquelas campanhas, porque tinha os curral, era os coronel, né? Existia também aqueles pistoleiros antigamente. Meu pai conheceu. Tinha Zizuíno brilhante. Era um rapaz, papai dizia que era um rapaz alvo do Zóio Azul. Zizuíno brilhante. Tem o Antônio do Ó, aqui de Lagoa. Deixou família aí. Eu acho que ainda tem filho vivo ainda. Antônio do Ó. É negro do Ó, acho que ainda é vivo lá na casinha do homem. Morreu na cama dele, Antônio do Ó. Os vizinhos mataram. Naquele tempo, ela juntava a patrulha. Eles tinham aquelas orações. Eles se arranchavam num canto, pegavam um boi de qualquer pessoa. Matavam de uma pessoa ou da outra. Passavam ali 15 dias. Quando viesse uma polícia, naquele tempo não tinha carro, viesse muita polícia, 30, 40 soldados, vindo de João Pessoa, de Campina, para chegar aqui, aí demorava. E chegava, ele não ligava não. Ele matava logo o tenente, ia-se embora. As armas naquele tempo eram aquelas armas vagabundas, não tinha metralhadora como tem hoje. Era diferente. O velho Antônio do Ó, papai contava que ele teve perto de morrer aqui no Pernambuco. Se arranchou-se numa casa, ele ia com dois cavalos. Quando eu, às vezes, cansava, ele deixava, ele levava o outro. Aí se arranchou numa casa. Quando foi tarde da noite, era dormir debaixo de uma alpendre, tarde da noite, uma estropelada. Acaba cavalo, puxando outro cavalo. Ele olhou isso aqui, esse cavalo é o meu. Aí, pegou uma foicinha e deu um corte. Lá dentro, quando falou, o cabra tirou nele. Aquela tempo, aquelas armas eram garroncha. Você não conheceu a garroncha, não?
Não.
É uma armazinha assim, que não é uma espingadinha. Aí chumbou o velho. O velho empurrou a foicinha pra cima, matou ele. Caiu e trouxe o cara. Você matou esse, não? Ele nunca dizia que matou ninguém. Deu um conhecimento. Eu dei um conhecimento. Matei, não. Deu um conhecimento. Mas matou. Era Antônio do Ó, daqui da Lagoa. Os jesuínos, ele dizia que queria brigar com 40 ou 50 soldados, não queria brigar com uma onça. E uma só que brigou, quase que ela comia ele, andou perto. A boquinha da noite ele vinha a cavalo, a onça botou nele. Aí ele, aquelas armas daquele tempo, não sei se era um bacamate, ele botou a arma na onça. A onça deu um pontapé, no sábado foi ficar o bacamário. Isso agora, sim. Aí ele puxou pelo punhal. Quando a onça partiu a ele, Aí ele cobriu assim a cara da onça com o chapéu e empurrou o punhal ali na curva da pá. A onça deu uma upa, ele ficou com o punhal na mão. Ah, o cabo. O punhal quebrou-se, ficou todo dentro da onça. Aí a onça foi-se embora. Aí ele correu, foi dormir numa casa perto. Aí no outro dia eu trouxe um cachorro. Era de um cachorro, era de um tio do meu pai. Era o sobrinho da onça. Aí achou a onça morta. Essa onça pegou esse cachorro dormia na porta da sala, tinha uma pedra, e dormia naquela pedra, encostava a porta da sala. A onça veio e pegou os cachorros. E o cachorro gritou, o velho saiu para fora, gritou, soltou o cachorro. Aí por trás da casa tinha um forno de torrar farinha, e o cachorro não dormiu mais aí na frente da casa, não. Foi dormir lá no forno, e torrar farinha. A onça veio um dia e pegou o cachorro. Dessa vez quase que matava o cachorro. O velho gritou e soltou. Tive para pedir cigarro depois de morto. Meu pai contava essa história.